A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. Quantas vezes você se sentiu estressado ou ouviu alguém dizer que estava prestes a explodir? No Globo Repórter de hoje, a gente vai conhecer melhor esse alerta que o corpo dá em momentos de tensão, de muitas tarefas ou de cansaço. Quando o trabalho se transforma em exaustão extrema, surge um distúrbio chamado burnout. Perigoso também para as donas de casa, mas que tem cura. Uma pesquisa exclusiva mostra o que a preocupação com dinheiro faz com a nossa saúde. É o estresse financeiro que atinge mais da metade dos brasileiros. E o exagero no uso das redes sociais pode parar nos consultórios médicos?
Eu ficava coração acelerado, assim, sabe, problema para dormir também.
O estresse bom existe. É aquele que nos protege dos perigos desde os tempos das cavernas.
Tem como, né, não ter estresse, porque é muita informação, o cérebro da gente não suporta, né?
No trabalho a gente se estressa, querendo ou não, não importa aonde você trabalha, seu dia a dia é estressante.
A condução, o trem. É. O trem é demais, totalmente estressante.
Desde que eu tive um câncer de mama, a preocupação com a minha saúde é uma fonte de estresse. Principalmente quando vai chegando a época de exame. Eu também quis dar o meu depoimento, porque de verdade, quando se trata de estresse, ninguém está sozinho nessa. Existe uma multidão de estressados Brasil afora. Gente com os mesmos sentimentos ou com os mesmos sintomas que os meus, que os seus. Mas também existem muitas pesquisas sobre o assunto. E quando a gente se informa, tudo fica mais fácil.
São Paulo, que cenário para o estresse.
A corrida atrás do dinheiro, o trânsito, a falta de tempo, de controle do futuro, o excesso de gente, de estímulo, de expectativa para alcançar, de mudança para se adaptar. A vida que a gente leva está cheia de sinônimo para estresse, que por definição é o corpo em estado de alerta. A pupila dilata, o coração e a respiração aceleram, dá um nó na garganta, os ombros encolhem. É uma reação física e psíquica que a gente traz desde o tempo das cavernas. Acontece dentro e não fora da gente.
Essa primeira reação do estresse, de luta ou fuga, ela é positiva, porque dá a você ânimo, vigor, energia, dá força para você poder enfrentar aquele tigre de garra, né? Que hoje em dia não é o tigre, pode ser um chefe, pode ser a economia, mas isso acontece.
Mas quando não passa, vira doença. É a segunda fase do estresse.
Se você chega num ponto que a sua resistência quebra, você não consegue mais resistir ao que está acontecendo, você entra na fase patológica do estresse, que chama-se quase exaustão e, posteriormente, até exaustão.
O esgotamento da Tatiana tem endereço. O tempo lá fora reflete a tempestade de pensamentos na cabeça dessa professora de artes. Os caminhos do pátio, dos corredores, das escadas da escola levam a um lugar de onde ela custou a sair.
Não é um ambiente confortável, né? Eu fico com a mão gelada, me dá um pouquinho de falta de ar.
Deixa eu ver se a mão tá gelada ainda.
Ainda tá, e a boca tá mega seca.
Gente, tá super gelada a mão, coração acelerado.
Então parecia que a cada aula era uma batalha.
Nessa mesma sala, Tatiana dava 12 aulas por dia. Foi ficando doente de tanto trabalhar.
Eu estava na lousa, na frente, as crianças atrás. E, de repente, era como se me desse um apagão. Né? Eu estava ali, o meu corpo estava ali, mas a minha cabeça não estava mais. Então, assim, por uma fração de segundo, eu esqueci o que eu tinha que falar, eu esqueci o que eu estava falando. Eu já estava com uma sensação de que eu ia desmaiar.
Era burnout, o nome em inglês para um tipo de estresse mais raro e nem por isso menos perigoso. Classificado no ano passado como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde.
É uma minoria que tenha o emprego que desejava. E mesmo essas pessoas têm preocupações no emprego, têm pressões, têm situações onde eles vão ficar mais estressados e podem desenvolver um quadro de sofrimento ligado ao trabalho. Porque da mesma forma que o estresse, o burnout, abre portas para outras doenças.
Tatiana sentia que ia desmanchar.
Dores de cabeça, dores no corpo, nas articulações, principalmente nas pernas, né?
A ressonância mostrou uma neuropatia grave e ela teve que ficar de cama. 4 anos depois, uma breve visita à sala de aula ainda é um sofrimento.
Muita coisa aliviou, mas o ambiente ainda é desconfortável.
O portão é o limite para Tatiana. Se precisa buscar o filho, que ainda estuda na mesma escola, vem acompanhada do marido. Mas esse ainda não é o fim da história.
Eu descobri que eu queria trabalhar com literatura infantil, com escrita, com ilustração e que eu queria realmente ser uma artista. E tudo isso me deu a oportunidade de mudar o caminho da minha vida.
Com um rasgão no pescoço da Mona Lisa, ela começou a se libertar.
E comecei o trabalho de rasgar os livros e remontá-los, como se eu estivesse fazendo isso comigo mesma.
Com um novo trabalho, em telas coloridas, criativas, a artista cola os próprios pedacinhos.
Recriar uma nova Tatiana, né?
Nós sempre andamos de mãos dadas nisso e em tudo. E eu tenho certeza que se eu precisar também, ela também vai me ajudar da mesma forma como vem ajudando.
Seja no estresse, seja no burnout, ou mesmo num quadro depressivo, a rede de apoio é fundamental para a gente seguir o tratamento, para irmos a uma ajuda especializada.
Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, estou conseguindo aqui conversar com você. Há tempos atrás eu não conseguiria nem falar do assunto, isso já iria gerar um desconforto tremendo em mim, né? Mas a arte me dá esse suporte.
Na literatura médica, o trabalho de casa não se encaixa nas definições do que pode causar burnout. Alguns especialistas discordam. Como avaliar a Denisiane de Fortaleza, por exemplo? O dia mal começa e a sensação já é de cansaço.
A gente acorda 5h20, né? Já vou preparando o lanche, tomo meu banho, acordo Esther, né? Ajeita a lancheira, o lanche dela. Às vezes o lanche é diferente, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra.
Denisiane é mãe de 3 filhos. Cuida deles e da casa praticamente sozinha.
O trabalho doméstico costuma ter hora só para começar. Geralmente é quando a gente acorda. A partir daí, as tarefas vão surgindo aos montes ao longo do dia. Muitas vezes, o que a gente fez pela manhã precisa repetir à tarde, à noite. E mesmo estando em casa, nem sempre dá tempo de fazer aquela pausa para descansar. É uma rotina de trabalho que parece não ter fim.
Com o tempo, a Denisiane passou a se sentir sobrecarregada.
Estafa, sensação de muita dor de cabeça. Às vezes tem um insônia, irritação. Mas tem dia que eu tô, meu Deus, que dia não vai render, começa a me irritar. Que eu vejo que não vai dar.
Não foi só ela que notou que tinha algo errado.
Às vezes ela grita, mas depois passa, senhora.
A gente percebe que ela tá estressada porque ela não para quieta.
Então esse estresse maior acaba corroendo o relacionamento. E aí eu fui vendo que era justamente isso, o acúmulo grande de atividades.
Com esse acúmulo de atividades, um tempo atrás a Denisiane passou a ter perdas de memória constantemente.
Até que um dia ela saiu assim de casa dirigindo o próprio carro. Quando chegou ao destino, estacionou, mas esqueceu de puxar o freio de mão. Denisiane, o que é que aconteceu?
O carro desceu e colidiu com dois outros carros.
Estresse ou burnout? Burnout, na opinião da psicóloga Carla Antloga, professora da Universidade de Brasília.
Sintomas bem claros. Primeiro, a coisa da memória, e essa memória do cotidiano, não é uma grande coisa que você esquece, do tipo um evento do passado. É esquecer as coisas da memória recente, né? E muita coisa da memória operacional. Você esquece de fazer coisas, esqueceu a panela no fogo, esquece de puxar o freio de mão, não é incomum.
Carla pesquisa o trabalho feminino e saúde mental. Ela acredita que as obrigações domésticas, mesmo não sendo reconhecidas, podem sim levar ao esgotamento total.
Nós sabemos que esgotamento materno, esgotamento do trabalho doméstico, ele é real. Ele é um esgotamento afetivo. E o mais crítico é que essa mulher vai fazer o quê? Ela não tem como sair desse emprego, né? Ela não tem como sair desse trabalho.
Mas tem outros caminhos. A Denisiane entrou para a faculdade de psicologia.
Traz um arrepio, que é o momento que eu saio da rotina mais pesada para estar aqui, né? Estudando, no estágio, conversando um pouco com as minhas amigas, né? Sobre o dia a dia, sobre as trocas, né? A gente troca um pouco as experiências.
Para relaxar, dança do ventre.
É como uma válvula realmente escape. Há uma necessidade desse momento para você.
E dentro de casa, o que está mudando? Como passa a maior parte do tempo fora, o gel faz poucos serviços. Mas o que importa é colaborar.
Porque não adianta valorizar o trabalho doméstico e a mulher continuar numa modalidade de escravidão, porque ela não tem como abrir mão daquilo. O que a gente precisa é criar condições para que o trabalho doméstico seja socializado com os outros membros da casa, para que a mulher possa fazer outras coisas.
Recado dado, né, turma?
Eu durmo pensando no trabalho, acordo pensando no trabalho. Acordo 2:30 da manhã com a cabeça cheia.
Eu fico ansiosa quando eu percebo que eu perdi parte do meu dia no celular.
Chegaram 7, 10, 11, 26, 33 mensagens. E assuntos totalmente diferentes. Minha filha, meu marido, veterinário, corretor de seguros. Eu acho que a tecnologia facilitou muito a vida da gente. Mas também a gente tem que ficar disponível 24 horas por dia. Isso às vezes me estressa.
Olhos grudados. Hipnotizados. A cabeça não para. E depois de um tempo, o corpo também não.
Eu ficava coração acelerado, assim, sabe? Problema pra dormir também.
Horas e horas no computador ou no celular. O que começa como pesquisa, trabalho ou apenas diversão, abre a porta para o estresse. Pode até virar compulsão.
A rede social, você vai ficando ali, quando você vê, você passou quantas horas? Você tem uma ideia de quanto tempo?
Não. Fico, assim, bastante tempo. É porque às vezes a gente entra para ver uma coisa e acaba ficando muitas horas lá, a gente não percebe.
Ninguém posta quando come um arroz com ovo, quando acorda descabelada, né? Então as pessoas só postam uma vida perfeita. E a pessoa que é insegura e tem baixa autoestima, geralmente ela acredita em tudo que é postado. E ela acha que a vida de todo mundo é maravilhosa, só a dela que não é. E isso faz com que elas muitas vezes caiam até em depressão.
Ana Lúcia vê histórias assim se tornarem cada vez mais frequentes nos atendimentos do Instituto Delete, ligado à Faculdade de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os relatos são de excessos no uso do celular e do computador. Nem sempre é fácil perceber. Muitas vezes os próprios pais demoram a enxergar que tem algo errado com os filhos.
Tá ali no computador? Tá salvo, não tá na rua, não tá correndo risco, tá quietinho ali. Mas não é assim que funciona. Isso vai causar um outro tipo de problema.
Vivian fala com propriedade. Ela é psicóloga no Instituto Delete, mas antes de tudo, é a mãe do Gabriel, que usa o computador desde menino. Foi só na adolescência que a família percebeu o perigo do exagero.
Começou a me atrapalhar muito nos estudos, porque
Você não tem vontade de fazer outra coisa, né? Você quer ficar só jogando, jogando, jogando. É a primeira coisa que você faz quando você acorda, ainda mais quando você é mais novo, que você tem muito tempo livre.
E quando você fala, sai, aquilo causa uma irritação, né? E aí eu até, no quarto dele, tem uma plaquinha dizendo assim, mãe, o jogo é online, não tem pausa. Porque quando a gente fala, para almoçar, ah, não dá pra parar, tô num campeonato, como não dá pra parar? Então você tem que começar a trabalhar aí e estipular um tempo pra você jogar. Porque o dia inteiro, 24 horas, não dá.
Yasmin era totalmente dependente do celular.
É rede social, pesquisa assim, de faculdade também eu uso bastante. É filme, série, é isso. Eu leio também muito na internet.
A internet caía? Motivo para estresse. Alguém interrompia o uso? Mais estresse.
Só largava o celular quando estava dormindo. Durante o dia todo, usava.
Muita gente já entendeu que precisa desconectar pelo menos um pouco para tentar aliviar o estresse. Mas como fazer isso se a tecnologia já é parte tão presente da nossa vida? Será que tem um jeito de se equilibrar nessa corda bamba entre o mundo virtual e esse aqui, em que a gente é de carne e osso?
Nós não somos contra o uso de tecnologias, a gente passa o uso consciente, porque não tem como hoje em dia no mundo todo digitalizado, para banco, para caixa, para supermercado, tudo isso é digitalizado, então a gente não tem como voltar. E procurar fazer pausas de uma em uma hora, fazer um alongamento, você tem que fazer estratégia para você ter que levantar. Sempre coloque uma atividade física durante o seu dia, assim, para você fazer.
Com o apoio da terapia, Gabriel e Yasmin estão aprendendo a romper essas amarras, que não fazem bem para ninguém.
Eu tô marcando de sair muito com as minhas amigas, a gente sai bastante. Todo final de semana a gente tá saindo agora, porque eu me distraindo com elas, acaba que eu não penso muito no celular.
Sábado de manhã eu acordo e é a primeira coisa que eu faço, é catar o skate e ir pra rua andar de skate, pra poder me mexer um pouco e sair um pouco disso, sabe?
Ver o mundo, né?
É, exatamente, ver o mundo de verdade.
E que tal uma novidade na decoração?
Eu acho que eu vou sugerir uma plaquinha nova.
Qual plaquinha?
Mãe, o jogo é online, mas a vida tem pausa, né?
Exatamente, boa!
A seguir, a preocupação de mães e filhos com a violência. E uma pesquisa exclusiva sobre o alto grau de estresse do brasileiro por causa de dinheiro. Já, já!
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Eu fico muito inquieto com as pernas, com o corpo, falta de ar e enjoo.
O que mais me deixa estressada na minha rotina é começar o dia com várias coisas planejadas para fazer. Mas daí chega a noite, eu me sinto exausta e percebo que não consegui fazer nada do que planejei. O estresse vai às alturas.
Eu sempre dormi 8, 9 horas.
E agora?
Agora eu tô dormindo 4.
Segurança que não temos, isso é que estressa mais.
Uma rotina gostosa de mãe e filho.
Então, pode ficar tranquila.
Te amo.
Hoje também. Eu fico de olho, tá?
Pode deixar.
Bora?
Vamos.
Me ensina o caminho aí.
Eu vou reto aqui. Ah. Aí eu deixo essa ladeira.
Luiz Fernando vai sozinho pra escola. Leva uns 7, 10 minutos até lá. Ele tinha a opção de estudar mais perto de casa. Só que...
Adoro. Amo minha escola também. O local, eu já sou muito acostumado. Eu tenho amigos desde o prézinho, desde antes da creche. Os professores são muito esforçados. Eles também entregam muitas coisas além do currículo escolar.
Mas você sabe que deve ter um monte de gente que acha esquisito você gostar de estudar numa escola que fica dentro
muito
da favela.
Essas pessoas são preconceituosas.
Luiz nasceu na Maré, uma comunidade de mais ou menos 140 mil habitantes. É como se fosse uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, mas com um triste diferencial.
É, rapaziada, a barra tá comendo, não, eu vou lá na baixa aqui.
Passa uma semana sem operação da polícia. O medo de uma bala perdida é real.
A gente tem que ficar abaixado, né? E seguir os protocolos que os professores dizem pra gente. Seguir, pra todo mundo ficar bem. Aí a gente fica na sala, esperando nossos responsáveis, ficando quieto, ficando abaixado pra não acontecer nada com a gente. Mas é uma situação bem traumática que às vezes a gente passa.
A sensação é de estar numa fila indiana pra morte, sabe? É a sensação de, será que não é a última vez que eu tô dando tchau pro meu filho quando ele tá indo pra escola?
Mais da metade das operações ali no ano passado aconteceram perto de escolas e creches.
Porque as crianças estão estudando, estão aqui para ter o futuro deles. Eu estou aqui para ser veterinária. Meu sonho é ser veterinária.
Lavínia é aluna da mesma escola. Além dos tiroteios, a pandemia mexeu com o emocional da menina.
Eu era uma aluna que tirava nota 10 antes da pandemia. E depois da pandemia foi cada nota baixando. Matemática, eu era boa. Agora, hoje em dia, não sou mais. Ano passado, eu tirei nota 1. E eu mostrar aquele boletim pra minha mãe, ela ficava decepcionada. Isso mexia muito comigo.
A diretora conta que os professores também voltaram diferentes depois das aulas à distância. E o clima de tensão do lado de fora só piora a situação.
A escola é um lugar de paz. Escola é um lugar de formação, né? De formação de conhecimento. Não era pra gente ter que se preocupar, não era pra escola ter que ter segurança.
Quantas vezes Fernanda saiu correndo de casa para ter notícias do filho? Ela e milhares de mães.
Sim, é um ledo engano achar que a gente naturaliza ou que a gente se acomoda nessa situação. A gente não acha normal, gente. A gente não naturaliza, não. A gente sofre com isso.
E como não é natural, o corpo sente.
A mão tremendo, coração batendo forte, querendo desmaiar, ficando amarela. Essa coisa do outro dia, tá muito esgotado, de estar com a pressão alta, né? De não estar com fome, de estar apático.
Quando não tá acontecendo nada e você fica com essa neurótica de vai acontecer, pode acontecer, eu fico muito ansioso.
Quando a gente vai para ser consultado, isso não é associado ao estresse pós-traumático que a gente viveu em dia de operação policial.
Para muitos desses moradores, há ainda uma outra causa de estresse: o racismo. As mães se pegam dando aos filhos ensinamentos que não deveriam ser necessários. Nunca.
A gente ia na loja e eu falava, vê de longe. Não fica procurando nada dentro da bolsa quando tá dentro de alguma loja. Traz a notinha, bota a notinha, sabe, de um lugar fácil que se te perguntarem.
Aí minha mãe falou, não fica perto da prateleira, porque eles não vão achar que você tá roubando alguma coisa. Por quê? Só porque eu sou preta, entendeu?
Cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e isso poderia ser meus filhos.
Violência, racismo... Mas foi outro motivo que levou mãe e filho a se mudarem da favela.
Eu morava numa das ruas mais movimentadas. Eu morava numa encruzilhada. Então, o barulho não cessava. Chegava final de semana, então todos os bares, todos os bailes, né, tudo acontecia ali.
Fernanda faz mestrado na Fiocruz e tinha dificuldade para estudar. Como dormir com barulho o dia todo, de segunda a segunda? A paz que encontrou aqui não tem preço.
E isso também foi uma questão para tua saúde mental?
Não, com certeza.
Então, um beijo aqui.
O amor da família também ajuda.
Tchau, tia.
Eu gosto muito de estar em família, então procuro fazer alguma coisa de forma coletiva.
Olho pra ela e penso, cara, eu tenho muita sorte de ter uma mãe assim. muita sorte.
Momentos para ficar só também têm efeitos milagrosos.
Às vezes, no domingo, depois do almoço, eu vou para a praia e levo um livro e fico lá, sabe? Não é para banhar, não. Eu acho que é um lugar calmo, eu acho que é para tentar sentar as ideias.
Ah, e mais uma coisa. Boa notícia é sempre bom espalhar. A qualidade do ensino da escola do Luiz e da Lavínia não caiu com a violência. E a evasão de alunos é de apenas 2%. É o que a gente chama de persistência e de resiliência.
Caminhar nas ruas, bater papo com os vizinhos. O hábito tão comum nos bairros populares do Brasil agora volta a ser rotina para Dona Paula. A costureira cearense passou os últimos anos evitando um único assunto.
Se alguém falasse em dívida, é como se ele soubesse da minha dívida, estivesse me cobrando sem dizer. E aí, indiretamente. Só que ele me machucava, ele ficava com vergonha.
Dona Paula ficou sem emprego pouco antes da pandemia. Sem renda, mas as contas não paravam de chegar. Água, luz, fatura de cartões de crédito, que ela tinha emprestado a conhecidos.
E todos eles não honraram o compromisso comigo. Para mim era uma humilhação, era questão de caráter.
As faturas de cartões de crédito se acumularam ao longo dos anos e para Dona Paula foi ficando mais difícil de pagar. A conta para ela também chegou de outra forma, além de insônia, tristeza, estresse, taquicardia. As dívidas causaram adoecimento.
Quase todo dia, assim, minha pressão era 22. Eu chegava na UPA, o médico dizia, minha filha, o que vai acontecer? Você vai morrer. Era remédio debaixo da língua, e era injeção, era na veia, era tudo. Aí eu passei a tomar remédio de tarja preta.
Quantos brasileiros estão na mesma situação da Dona Paula? Uma pesquisa exclusiva da Ambima com o Datafolha revelou o grau de estresse financeiro da população. 6 em cada 10 pessoas declararam estar com alto nível de estresse por causa de despesas, falta de dinheiro e medo de perder a fonte de renda. Metade dos brasileiros sentem que trabalham em excesso para pagar as contas. Aumentar a renda é uma preocupação de 9 em cada 10. E os problemas financeiros tiram o sono de quase metade dos brasileiros.
O que nós vimos durante a pandemia foram mais pessoas perdendo o controle das suas finanças. E essa perda de controle, essa perda de capacidade de controlar um aspecto importante da vida, causa ansiedade, causa estresse, causa insegurança, né?
Esse estresse causado pela situação financeira atinge principalmente os brasileiros com menor renda e escolaridade, mas não somente eles. Pessoas com profissões definidas e que ganham mais não estão imunes. Elas têm receio de perder o emprego, de não conseguir mais arcar com as despesas. E, no geral, somos nós, mulheres, as que mais sofremos os efeitos dessa preocupação. O medo de perder a fonte de renda é comum em 7 de cada 10 brasileiras.
As mulheres enfrentam barreiras já estruturais na nossa sociedade que tornam a vida financeira delas mais difícil. A gente já detectou isso em outras pesquisas. Por exemplo, as mulheres têm mais dificuldade de poupar, de investir. Não é por ela ser mulher, é porque as situações que ela enfrenta no dia a dia tornam a gestão das finanças mais difícil. O fato é que na nossa sociedade, as mulheres geralmente ganham menos, fazem mais tarefas e têm menos tempo para cuidar dessas coisas.
Nós chamamos de bombonas, esses insumos. E nós vendemos, né? Vendemos na quantidade, vendemos na unidade, vendemos para o interior do Ceará.
Essa é a dona Leni. A empresa dela e das filhas fechou durante a pandemia e as dívidas se acumularam.
Eu vou falar para você, mais de 500 mil. É muito. Fui para minha cama, dobrei meu joelho, comecei a chorar. Meu Deus, me sinto agora fracassada.
A orientação dos especialistas serve para a doença e para as finanças.
Procura ajuda. Não deixa aquilo comprometer mais ainda a sua capacidade de lidar com o problema.
Com o tratamento, Dona Leni voltou ao trabalho otimista. E as dívidas estão sendo pagas aos poucos.
Trabalhar sempre, desistir nunca.
A dona Paula também está conseguindo. Hoje ela recebe R$600 de um programa social. Passou a costurar em casa, juntou um dinheirinho e negociou o que devia.
Hoje eu não tenho nenhum cartão, mas eu estou satisfeita porque eu estou, paguei tudinho. Hoje eu posso dormir, vou deitar minha cabeça e eu posso dormir.
Outros dados da pesquisa você vê no nosso site. E no próximo bloco, exercícios e estratégias para espantar o estresse.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Seguir pensamentos repetitivos sobre o que passou ou nem ainda aconteceu é pegar uma trilha para doenças psíquicas.
Enquanto a gente está dentro, a gente não consegue encontrar saída, é muito mais difícil. Mas olhando de cima, fica muito mais fácil. Porque enquanto caminha por aqui, num dia tão bonito, com natureza, animais, plantas, tira um pouco o foco do problema principal e a gente se distrai. E nisso, parece que alguns problemas se encaixam nos lugares certos e a solução vem sem a gente nem esperar.
Procurar um novo ponto de vista a partir do afastamento é uma das estratégias do coping, um modelo de terapia cognitiva para lidar com situações estressantes. A doutora Dora Grassi levou o estresse para o laboratório da Unicamp. O ponto de partida foi medir o nível de cortisol dos voluntários ao acordar, meia hora depois e antes de dormir. O cortisol é um hormônio vital, mas que em excesso pode indicar que o nosso corpo está sob pressão.
Nós devemos acordar com cortisol alto, estimulados para vencer o dia, e baixo ao final da noite. Perto da hora de se deitar, esse cortisol tem que estar baixo, para que a energia esteja baixa, para que eu tenha uma boa noite de sono.
As noites da Priscila já mostravam que estava tudo ao contrário.
Pessoas que atravessam um quadro de estresse não são necessariamente irritadas, agressivas, explosivas. Elas podem atravessar esse período da vida introspectivas, na dela. E é o caso aqui da Priscila. A gente olha para ela, acha zen, mas a cabeça não para, né?
É assim, quem vê de fora não sabe o que está acontecendo com a gente, né? Não sabe tudo que a gente está pensando. E às vezes a gente está igual uma panela de pressão. Por fora parece quieta, mas por dentro fervilhando.
Priscila cresceu com poucos amigos e passou anos lidando com microscópios e roedores na carreira científica. E o isolamento maior na pandemia e o fim de um longo namoro deram origem a relacionamentos difíceis no trabalho.
Pessoas perguntando demais, com uma ansiedade. Acho que é o estresse dos outros estressa muito a
gente. Pessoas perguntando demais, eu tô correndo risco aqui.
Não, por enquanto tá tudo bem. Pode perguntar mil coisas, mas no momento certo. Aqui é o momento certo.
É, a Priscila tá dando entrevista, rindo à toa. E o coping tem a ver com isso.
Pode ser ajustar o sono, que é uma das bases da saúde mental. Organizar armários, rotinas, cuidar da autoestima. Ou, quem sabe, melhorar a relação com o trabalho, cuidar da vida financeira. Cada caso é um caso. E aqui, toda mudança começou pela geladeira.
Eu resolvi começar com uma coisa muito simples, que foi equilibrar os nutrientes. Se no meu caso, uma alimentação que não estava balanceada, os nutrientes que estavam faltando prejudicavam o meu organismo, a gente pensa que a mudança é pouca, que não vai fazer diferença no todo, não vai mudar a minha vida. Mas é aí que a gente se engana.
O silêncio pode ser outra estratégia. O casal escolheu meditar.
Eu comecei a demorar um pouquinho mais para adormecer, sabe?
E daí, assim, agora, com a meditação, você já entra num estado de relaxamento que facilita pegar um pouco no sono, assim, um pouco mais tranquilamente. Então, assim, você já vai aprendendo a relaxar antes, vai se soltando um pouco mais do celular, para de tentar resolver tudo, deixa o resto para amanhã. Hoje, o que é o importante? O importante é dormir.
Foram 3 dias, pelo menos na semana, de 40 minutos. Então, isso a gente cumpriu à risca.
A rotina ficou mais fácil e depois de 28 dias, os resultados foram confirmados pelos gráficos do cortisol.
Nós tivemos uma melhora na qualidade do sono, tivemos uma diminuição do estresse e uma melhora na resiliência desses voluntários.
Tudo isso comprovado tanto pelos questionários como pela coleta de cortisol.
Sim.
Os pesquisadores também concluíram que o nível de cortisol dos voluntários subiu pela manhã. É aquele estresse bom que nos encoraja. Sem ele, a gente não vive bem.
Eu acredito muito que o ser humano pode ser melhor, pode ser mais produtivo, né? Ele conseguir lidar com ele mesmo. Como que eu vou controlar a minha sensação? Como que eu vou controlar a minha vida?
Pausa em Copacabana. Quem consegue? O yoga entrou para valer na vida do Mahavir quando tudo parecia desabar.
E eu cheguei num estado de esgotamento onde eu, tipo, simplesmente, no meio do trabalho lá, não conseguia ler as coisas, não conseguia ler os números, não conseguia trabalhar. Como se tivesse queimado um fusível dentro da minha cabeça. Quando você junta o volume de trabalho com algo que você não se identifica ou não gosta de fazer, né? Tudo fica mais pesado, mais difícil. Eu estava realmente no lugar errado, né?
Ele sentiu que precisava mudar tudo para melhorar. Afinal, tinha muito mais a perder. O processo não foi rápido, até largar o emprego, começar a dar aulas de yoga e aproveitar tudo o que a prática tem a oferecer.
Conhecer o próprio corpo, conhecer o poder da sua respiração, a relação do corpo com a mente, né, da postura com a mente, de a gente enxergar aquilo que é realmente importante na nossa vida, aquilo que a gente coloca como prioridade.
Por que você veio parar numa aula de yoga?
Desenvolvi um transtorno de ansiedade que acabei descontando em todo mundo à minha volta, né?
Eu era um cara ansioso, né? Explodia qualquer problema e hoje eu consegui está mais sereno.
Tô aqui então para fazer uma aula de yoga com o Mahavir. E confesso para vocês, nunca fiz uma aula de yoga. É a primeira vez que eu vou fazer na minha vida. Vamos então ver como é que eu vou me sair, né? Vamos lá.
Vamos unir a palma das mãos em Anjali Mudra. Traz a palma da mão direita para o abdômen, a palma da mão esquerda para o tórax. E nessa fase inicial, procura sentir onde está a sua respiração natural, sem pressionar o corpo. E vamos agora fazer a respiração alternada, o Nadi Shodhana. Elevando a mão direita, com o polegar direito, tapa a narina direita. E inspira pela narina esquerda.
Eu percebia que logo no começo, aquele Om, que a gente já sabe que é uma coisa tradicional do yoga, tem uma função, né? Eu senti uma certa dificuldade de manter o Om longamente, já é um exercício.
Na saída do ar que a gente libera a tensão, que a gente esvazia a mente, né? Que a gente retira da gente aquilo que não é mais necessário, excesso de pensamento, tensões, tudo sai com o ar.
Essa é uma das formas de reduzir o estresse, usando a respiração. Na página do Globo Repórter, você encontra outras técnicas que também podem ajudar.
Muito bom. Obrigada pela companhia.
Nós agradecemos.
O Globo Repórter fica por aqui. Aproveite o fim de semana, relaxe e até a próxima sexta.
Há 22 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?